aumentámos o valor das transferências para as regiões. Podíamos falar do Hospital da Madeira, do Hospital dos Açores, que tem que ser construído. Portanto, sobre isso estamos confortáveis. Sr. Deputado Miguel Cabrita, o prémio salarial, aplicando-lhe a regra do leque salarial, pura e simplesmente não vai funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE.
Obrigada, Sr. Presidente, caros senhores deputados, caras senhoras deputadas, caros membros do Governo. A proposta de lei do Governo que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais elimina a exigência de nivelamento médio dos salários para aceder a um benefício fiscal de majoração de 200% em sede de IRC. O que o Governo apresenta como simplificação é, na verdade, um retrocesso na luta contra as desigualdades salariais. E o Governo apresenta esta proposta hoje, no Dia da Igualdade Salarial. Com esta proposta, bastará cumprir os três requisitos principais: aumentos de 4,7% dos salários até à média, aumento global de 4,7% da média salarial e contrato coletivo atualizado. Em Portugal, os CEOs das empresas do PSI 20 recebem, em média, 40 vezes mais que os trabalhadores comuns. Em 2024, segundo a DECO Proteste, 16 CEOs receberam 23,6 milhões de euros, enquanto o salário médio dos trabalhadores foi apenas de 44.541 euros. Ao revogar a condição de nivelamento, o Estado abdica de um mecanismo mínimo de correção destas disparidades. Assim, o Estado corre o risco de conceder benefícios fiscais que, em vez de corrigirem, reforçam desigualdades salariais. Para o LIVRE, aumentar salários é fundamental, com justiça e equidade. As políticas públicas não podem servir para reforçar os privilégios de quem já tem os privilégios assegurados. Discutimos também hoje a proposta de lei do Governo que criou o regime dos grupos de IVA. É verdade que esta medida aproxima Portugal do que já existe noutros países da União Europeia e pode trazer ganhos de eficiência na gestão de caixa, mas importa questionar: será este regime justo quando apenas grandes grupos conseguem beneficiar, deixando de fora PMEs e startups? E não corremos o risco de abrir a porta a grupos artificiais criados apenas para gerir créditos de IVA? Por fim, discutimos também hoje a proposta de lei que altera o Código dos Impostos Especiais de Consumo. Esta proposta põe fim a uma isenção injustificada para biocombustíveis produzidos a partir de óleo de palma. Sabemos que o óleo de palma está associado à desflorestação, à destruição de ecossistemas e emissões acrescidas pelo transporte intercontinental. Para o LIVRE, esta alteração é um passo para menos subsídios perversos, mais economia circular e mais clima. No entanto, deixamos duas preocupações. Primeiro, é preciso garantir fiscalização rigorosa da origem das matérias-primas para não permitir misturas ou greenwashing. Segundo, é essencial apoiar a capacidade nacional de produzir biocombustíveis verdadeiramente sustentáveis a partir de resíduos agrícolas, florestais e industriais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com a intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. Sobre estes diplomas gostaríamos de dizer três coisas. Em primeiro, o regime de grupos de IVA só peca por tardio. Liberta a tesouraria das grandes empresas, simplifica os processos, faz, obviamente, todo sentido. Ficamos a aguardar já agora por uma proposta de regime de simplificação do IVA, que essa também peca por tardia. Em segundo lugar, o fim da penalização ao mérito dos aumentos salariais. Não faz qualquer sentido que nós continuemos, os trabalhadores continuem com uma âncora que os impede de ter aumentos salariais para se cumprir este desidrato da esquerda do nivelamento por baixo. Em terceiro lugar, a uniformização da fiscalidade sobre os biocombustíveis. Também acompanhamos essa proposta e, por tudo isto, sendo propostas equilibradas, razoáveis, que vão no sentido certo, olha, até parecem propostas vindas aqui do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o CDS, em primeiro lugar, saúda a iniciativa do Governo de revogar o número 2 do artigo 19b do Estatuto dos Registros Fiscais, pondo fim a uma norma iníqua e injusta que foi imposta pelo Partido Socialista no último orçamento. Esta é uma regra que confunde justiça social com nivelamento por baixo e acabava, por isso, por penalizar o reconhecimento do mérito que é justo e é digno. E, por isso, a decisão agora tomada representa um puro bom senso. Ela devolve às empresas a liberdade de reconhecerem o mérito de quem trabalha e de quem apresenta mais produtividade. Decisão acertada por parte do Governo. Em segundo lugar, o Governo não fica por aqui. Somos confrontados com uma segunda medida, também pela positiva, de alteração do código dos IECs. Bom, e neste caso, o que acontece é que Portugal está em incumprimento das normas europeias, normas essas que são aplicadas em todos os restantes 26 Estados-membros da União Europeia. Não porque, neste caso, o PS, como aconteceu tantas vezes no passado, se tenha esquecido de transpor a diretiva. Aqui é pior. O governo do PS transpôs a diretiva, mas transpôs a diretiva incorretamente, erradamente, com erros, não cumprindo aquilo que consta da diretiva. E por isso, neste caso, trata-se, uma vez mais, de o Governo da AD corrigir os erros que foram praticados durante o tempo do Governo Socialista. Finalmente, e em terceiro lugar, o CDS sublinha também, pela positiva, uma medida que o Governo apresenta nesta Câmara e que vai modernizar significativamente o sistema fiscal português, a criação de grupos em sede de IVA. Trata-se de uma medida que já se aplica em muitos países da União Europeia, que tardava em Portugal, como foi dito anteriormente pelo deputado da Iniciativa Liberal, que parece um deputado do CDS, que reduzirá custos e que melhorará a eficiência financeira e aumentará a competitividade do país e das empresas. E por isso o CDS estará sempre ao lado das medidas que valorizem o mérito, que reforcem a competitividade e que melhorem o sistema fiscal português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado Paulo Núncio teve sentido de humor. Sr. Deputado Paulo Núncio teve sentido de humor. Mas tenha cuidado, porque às vezes essa fluidez não se sabe para que lado é que verte. Senhor deputado Eduardo Teixeira, do Chega, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Estamos hoje aqui a discutir três propostas apresentadas pelo Governo com relevância fiscal e importância de justiça social no mundo do trabalho, com simplificação de processos. Quero começar por sublinhar que os temas são relevantes: salários, fiscalidade ambiental e simplificação do IVA. Mas as soluções que aqui nos trazem ficam muito aquém daquilo que o país precisa. São tímidas, paliativas, que não atacam os verdadeiros problemas, deixando muitas famílias nos cuidados intensivos. Primeiro, a proposta de lei número 12 sobre benefícios fiscais ligados à valorização salarial. O Governo aponta para aumentos mínimos de 4,7%. Mas o que é isso? E quanto é que isso vale quando a inflação já comeu, entre aspas, mais de 20% do poder de compra das famílias nos últimos anos? É dar uma aspirina a um doente em estado grave, ou uma bolacha de água e sal para quem tem fome. Os trabalhadores continuam a viver com salários que mal chegam para pagar a renda, a alimentação, e as empresas continuam sufocadas por impostos. Em vez de reformas sérias, o Governo oferece migalhas. O que faz falta é uma revolução fiscal, cortar IRS de forma real, e não só nos escalões de retenção, para criar a ilusão eleitoralista autárquica agora, destes últimos meses de julho e agosto. Reduzir custos para quem trabalha e produz é devolver dignidade ao trabalho e criar poder de compra absolutamente prioritário. Segundo proposta de lei número 24, a primeira, sobre alterações aos impostos especiais de consumo, dizem que é para alinhar com diretivas europeias e proteger o ambiente. Mas o que se vê é mais submissão a Bruxelas e às políticas europeias e que não se aplicam em todo o nosso país. Transpõem sem olhar ao impacto com os portugueses. Acabam com a isenção para certos biocombustíveis, mas onde estão as medidas, de facto, para baixar os combustíveis que todos os dias pesam na carteira das famílias e dos empresários? Mais uma vez, a prioridade não é Portugal nem os portugueses, mas a ânsia de carregar fiscalmente sobre o nosso povo trabalhador. Terceiro, a proposta de lei número 28, que cria o regime de grupos do IA. Mas e as pequenas e médias empresas que geram a maioria do emprego no nosso país? Continuam esquecidas, continuam atoladas de burocracia, de taxas e impostos, não alienta a alinhar com práticas internacionais, se cá dentro do Estado continua a ser um travão para quem quer trabalhar e investir. Senhoras e senhores deputados, estas três propostas seguem sempre o mesmo padrão. Pequenas medidas preocupadas com a imagem externa, mas geram de formas estruturais. O Chega defende outra via. Cortes profundos nos impostos, na máquina do Estado, no desperdício de milhares de milhões que criam salários dignos para quem trabalha e políticas que colocam o interesse dos portugueses em...
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Discutimos há momentos mais uma redução da taxa de IRC, de mais um assalto aos recursos do Estado e ao aprofundamento da injustiça fiscal. Agora, discutem-se mais alívios fiscais para os que mais têm e os que mais podem. Se no ponto anterior a mentira repetida, segundo a qual as empresas, sobretudo as grandes, só não aumentam os salários dos trabalhadores porque pagam muitos impostos, com a proposta de lei número 12 que aqui traz, o Governo deixa cair a máscara. O insulto aos trabalhadores prossegue, com o Governo a retirar ainda mais exigência às grandes empresas para acederem a uma majoração dos encargos resultantes dos aumentos mínimos de salários, escudando-se no acordo de 2024 negociado pelos grandes patrões com a UGT e o Governo PSD-CDS. Fica tudo dito sobre justiça fiscal e sobre a política salarial do Governo e vamos ver quem é que lhe dará a mão. Celebra-se hoje, senhores deputados, o Dia Internacional da Igualdade Salarial. O Governo assinala com a eliminação da obrigação das empresas de procederem ao aumento do salário médio para acederem ao benefício fiscal de valorização salarial, estimulando assim por todas as vias a discricionariedade de um eventual prémio individual potenciador das desigualdades. Este benefício é muito mau, mas assim fica ainda pior. Só os maiores grupos económicos acumularam em 2024 9.200 milhões de euros de lucros depois de impostos. Estes 9.200 milhões de euros correspondem ao valor de um salário mínimo a cada português. Mesmo assim, o Governo, o Patronato e a UGT entendem que estes lucros são pobrezinhos e não permitem a essas empresas aumentar os salários, que são precisos incentivos fiscais que compensem os eventuais aumentos salariais. São estas as prioridades fiscais do Governo, enquanto o IVA da eletricidade, do gás, das telecomunicações se mantém na taxa mais elevada. Quanto à proposta de lei número 24, a número 12 na legislatura passada, mantemos a preocupação por o Governo ter voltado a impedir a discussão na especialidade, que é necessária quanto ao IABA e ao ISP, entre outras matérias.